Infopod, o podcast de tecnologia que não falou do iPhone. Apresentando Johnny Ken.
Olá para todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Infopod. Eu sou o Johnny Ken e estou voltando a gravar novamente o Infopod, né? Faz uns 2 anos que eu não gravava. Mas a ideia antes que era falar sobre os posts do blog, como eu não estou mais blogando, então resolvi mudar um pouco e agora fazer entrevistas, né? Vou falar um pouco da minha experiência de startup e conversar com outros que têm projetos famosos, iniciantes, de projetos web. Né? Não só web, vamos ver quem a gente consegue falar daqui para frente. E para começar hoje, a gente está trazendo o Gustavo Scanferla, que é do Pligos.com. Olá, Gustavo, tudo bem?
Tudo bom, e você?
Tudo ótimo. É, só para contar a história, como é que eu cheguei a ele, né? Eu fui convidado para palestrar na Campus Party com vários empreendedores novos e os old schools, né? O Mandic e Cia. E um deles era o Gustavo. E eu tava indo lá, Pligos.com. Deixa eu ver o que é esse site. Eu falei, nossa, é muito legal, né? Então, Gustavo, queria que você contasse o que é o Pligos.com.
Bem, o objetivo do Pligos é reunir as pessoas que estão distantes, né? As pessoas que são principalmente fazem parte de um grupo ou de uma equipe numa empresa ou numa universidade. Então, essas pessoas precisam se comunicar e colaborar entre si. E o Pligos oferece uma sala virtual para elas, que elas podem ver umas às outras, né, pelas webcams, com videoconferência, e ouvir também. É, então, até umas de 10, 20 pessoas podem fazer isso. E aproveitar que elas já estão se comunicando ali pela videoconferência e pelo chat, e oferecer ferramentas de colaboração para elas também. Então, elas podem compartilhar a tela, mostrar o que está na tela umas para as outras, uma apresentação, um programa. É, redigir um texto juntas também, ou ver o texto que alguém botou, e também desenhar juntas, né? Então, se você vai fazer um layout novo do seu site, por exemplo, aí eu ponho já uma primeira versão, você vê o que acha, já vai rabiscando ali, comentando em cima da imagem, eu vou vendo logo o que você gostou, o que você não gostou, sem ficar aquela troca de e-mails, ou a gente ter que se encontrar presencialmente, né? E economiza tempo de viagem, coisas desse tipo.
Ah, legal. Então, resumidamente, é para você fazer reuniões com todo mundo junto, só que pela internet, trocando informações da melhor maneira possível, né?
Exatamente, porque hoje quando pensa assim, ah, vamos reunir eu, você e mais 3 pessoas para avançar no projeto, ou para poder ter algum treinamento, alguma aula. Não vem uma ferramenta, uma solução na cabeça, né? Aí o Pligos quer pegar essa marca, né? Ser essa solução.
Legal, então são quais modelos? É, tem vídeo que eu vi, troca de arquivos, chat e o editor tipo o Google Docs, né? Com todo mundo podendo editar ao mesmo tempo.
Tem o editor, compartilhamento de tela também e o desenho compartilhado, né? Que o nome é Whiteboard. Né?
Ah, legal. E você me contou uma história interessante outro dia, que você tinha essa ideia desse projeto, mas você não sabia desenvolver e você começou a estudar justamente para aprender a desenvolver esse programa, é isso?
Exatamente. Eu tinha 17 anos, mais ou menos, e aí eu já tinha tido uma experiência, sempre gostei de empreender, de ter ideias e invenções quando criança, né? E aí foi evoluindo, e eu tive a ideia do Pligos, só que eu não sabia como programar, nem fazer o design, nem nada. Aí eu fui pegando tutoriais na internet, vendo vídeos e aprendi a fazer, né? E aí tá no ar hoje.
E é legal que, tipo, você não aprendeu só a programar uma coisa, você tem que aprender a mexer no Flash, teve que aprender, sei lá, CSS, JavaScript. Que linguagem que é o Pligos por trás, assim, é PHP? O que que é?
Tem Ruby on Rails, como você falou, JavaScript, Flash, mexer melhor no Photoshop, né, pra fazer o design.
E você teve que aprender tudo isso?
Tudo isso, MySQL também, que é um banco de dados, né?
Caramba, eu mal sei PHP e já apanho, imagina fazer tudo isso aí numa leva só, né? Aprendizado pra caramba.
É, exatamente. O ideal agora, daqui pra frente, é ter mais gente ajudando no Pligos e cada um se focar em uma área, né? Vai ficar bem melhor.
E é interessante que você tem vários concorrentes no exterior, mas cada uma faz uma coisa, né? Não tem todos agrupados numa única ferramenta.
É, exatamente. Ou eles fazem comunicação ou colaboração, ou fazem os dois e acaba ficando ruim, a experiência fica ruim, não resolve, tem que instalar. Uma das diferenças é que não precisa instalar nada, né? Nem criar conta também para começar a usar.
É, isso é legal também, porque a pessoa não precisa. Nem todo mundo tem familiaridade com a internet, né? Então o cara, sei lá, precisa instalar um plugin para passar o vídeo, outro para transmitir não sei o quê e passar os arquivos, e o cara não precisa ter Skype. no Pligos não precisa nada disso. Basta o cara simplesmente acessar o site e pronto, né? Bem legal isso aí.
Exatamente. E como o foco é a empresa também, é muitas vezes pela política da empresa não pode instalar nada se não tiver autorização ou se não for alguém lá instalar, né? E aí isso é uma barreira a menos também.
E você optou por lançar ele em inglês. Você pretende um mercado mais externo ou, sabe lá, Deus... que nem outro dia eu vi um site que fez em inglês, mas fez muito, explodiu na Índia, né? É um site brasileiro. Né? Então, que público você pretende alcançar?
Então, o motivo de fazer em inglês é porque, por exemplo, se tivesse feito só em português, conheceria o pessoal só do Brasil, que conheceria o Pligos, e outros países que falam português também, né? Tendo feito em inglês, o público-alvo do Pligos no Brasil vai entender e vai conseguir usar aqui no Brasil, e outros países também, né? Estados Unidos, hoje em dia tem o que mais usa o Brasil, depois vem Estados Unidos, aí Marrocos também já está usando, Holanda também usa.
E quanto tempo já tem a ferramenta?
O Pligos está no ar há um ano e dois meses, mas eu estou fazendo ele há uns quase 4 anos já.
Como é que está o crescimento dele?
Tá num ritmo bom, mas a tendência agora é aumentar, né? Que dia 7 de fevereiro eu vou lançar a versão paga. Então, com a receita da versão paga, eu vou botar propaganda, AdWords e tudo mais. E dependendo do quanto da receita também, né, se surgir investimento, vou poder contar com um ou dois programadores e eu poder focar em uma das coisas que é o crescimento também, por exemplo.
E vamos falar um pouco da sua experiência de empreendedor. Como é que está sendo essa coisa de empreender? Porque você ainda é novo, né? Você já chegou a trabalhar em algum lugar assim... como programador e resolveu empreender ou é a primeira vez que você está trabalhando em alguma coisa, assim, com foco?
Eu sempre gostei de empreender, né? Desde quando eu comecei a saber escrever, já queria já fazer skate voador, bonequinho com inteligência artificial, controle remoto, eu sempre gostei disso, né? E com 15 anos eu já era garoto, né? Já tinha um clã de um jogo Battlefield de 1942, então sempre gostei de organizar e formar o time e ver o que pode ser liderar, né, ver o que pode acontecer. E nesse ramo de jogo, eu tive uma tentativa de fazer um site de organizar campeonatos, né? Uhum. Então eu já comecei a já mexer com empreendedorismo, aprender um pouco a programar nesse tempo. Só que aí eu precisava de um programa que controlasse os times e a tabela dos campeonatos. E aí na hora que eu fui comprar esse script, saiu do ar o site. E aí eu não sabia tanto programar assim, e a ideia morreu nisso, né?
Como é que você vê o seu futuro daqui pra frente? Você imagina procurar um investidor ou crescer pelas próprias pernas? Como é que tá vendo seu futuro com o site? Já teve alguém que correu atrás de vocês?
Sim. Em relação ao futuro, o investimento não é obrigatório, mas seria muito bem-vindo, né? Ajudaria bastante. Uhum. Agora a gente deve estar... A gente não é o Pligos e tem o Pedro Nunes também na administração e o mentoring da aceleradora. Nesse semestre ainda deve surgir o primeiro investimento já.
Ah, isso é legal.
Tá para fechar, sim. Mas o trabalho que a gente está fazendo não está contando com isso, né? Tá contando com a pior das hipóteses e trabalhando em cima disso.
Legal. E parceria, essas coisas também não pensa? Porque, por exemplo, no caso do Migme, a gente não tem um investidor... Mas tem uma parceria que, tira todos os custos de servidor e essas coisas que dá uma facilidade para a gente pensar em crescer, né? Você pensa em parceria assim também?
De infraestrutura, sim. Tem uma que talvez surja com um pessoal dos Estados Unidos até. Uhum. Aí seria infraestrutura lá, eles revenderiam Pligos e teria suporte, atendimento e tudo mais. Mas por enquanto o que está surgindo é parceria mesmo com Universidade Federal Fluminense, que é a UF aqui de Niterói, do Rio de Janeiro, e com a Associação Brasileira de Propaganda também, que é a ABP. O próximo site deles deve vir integrado com o Pligo já, né?
Certo.
Parcerias estão mais desse tipo, por enquanto.
Legal. E alguma sugestão para quem quer começar a usar o Pligo? Quem que você acha que tem que começar a usar, que ainda nem imagina que pode usar isso aí?
Eu acho que, até pelo próprio site que está agora, não dá para explicar muito o potencial que tem, né? Então, a pessoa chega assim e não entende muito o que ela pode fazer. Então, é uma das coisas que eu olharia também. Então, eu recomendo que para quem for começar a usar o Pligos, vê se faz parte de algum grupo, alguma equipe, um grupo de estudo ou trabalho na faculdade, que é em grupo, e chama as pessoas para testar mesmo, né? Dá para descobrir o potencial quando você está... reunido no Pligos com o seu grupo, com as pessoas que você faz trabalho juntos.
E é legal para os analistas também, quando tiverem reuniões com os chefes, assim, sugerir a ferramenta, né? Use, porque eu... A gente usou um pouquinho na Campus Party para fazer um teste de stress nele.
Uhum.
Meu, e a ferramenta foi super bem, a gente conversou com uma galera, foi super produtivo. Então, acho que para empresas, assim, vai ser uma mão na roda. É bem melhor que o Skype, fazer uma reunião por Skype, bem melhor do que ficar trocando e-mails. É uma fusão de tudo.
Exatamente.
Eu acho que tem bastante futuro a ferramenta.
Exatamente. Até é bom que a pessoa testando, ela consegue ver a qualidade, mas se ela não testar também, ela fica sem saber, né? Então, aí para poder facilitar a entrada, a pessoa ver que é bom, eu botei lá até um botão no site, que é apenas um clique, a pessoa clica e já cai direto na sala, né? E o pessoal no Campus Party gostou bastante. Teve um cara que falou lá, vai ser bom para engenharia isso, eu trabalho com engenharia, poder mostrar projetos e tudo mais. Teve gente que mandou feedback, falou, aqui ficou mais rápido até que o Skype. Gostei bastante, até agora não achei nenhum erro, se achar algum vou te mandar e tal.
E da Campus Party, o que você tirou de bom?
Pô, lá foi muito bom, cara, foi muito bom. Eu fui lá mesmo para conhecer pessoas e divulgar o Pligos, né? Então, por exemplo, conheci você lá, pude fazer os testes, participei do debate também. E logo depois do debate, teve um pessoal da imprensa e da mídia que me viu lá, já chamou para fazer entrevista. Foi mais por isso mesmo, né? Para tentar uma visibilidade do Pligos, né? E participar do Campuseiros Empreendem também.
Como é que foi lá a sua e as outras participações? O que você achou do cenário empreendedorista brasileiro?
Achei bastante interessante o primeiro lugar, que é a CIV, que é aqui do Rio de Janeiro também. Eles mandaram muito, foi merecido. Eu achei bastante interessante o trabalho deles, né? Inclusive, até vou terça-feira encontrar com eles para ver se surge uma nova empresa.
Uhum.
Né? E uma ideia que eu tive, compartilhei com eles já.
Uhum.
Eu achei o cenário bastante interessante, o pessoal bastante empenhado, ensaiando com as apresentações. Deu pra conhecer bastante gente lá, o pessoal se uniu bastante, né, nesse processo.
E foi
um cenário mais forte para as startups. Né?
Tá. E alguma dica para quem quer empreender?
Acho que quem quer empreender, uma das maiores dificuldades é a própria pessoa mesmo achar que não é capaz, né? Então a primeira barreira é a pessoa ver que a ser eliminada para começar a empreender, ver que ela pode empreender sim, não tem desculpa, não existe o que dizer, não tem motivo para não empreender, na verdade. Né?
Na palestra eles falaram muito, né, de a pessoa nasce empreendedora. Eu acho que é que nem jogador de futebol. Tem aqueles que nascem para jogar futebol que são craques, e tem aqueles que treinam tanto, que tem os fundamentos tão perfeitos que acabam virando craques, né? Eu acho que o empreendedorismo é mais ou menos isso. A pessoa pode não nascer empreendedora, mas estudar, correr atrás e aí se tornar um ótimo empreendedor. E aqueles que nascem e já querem ser empreendedores sempre, né?
Uhum.
Eu acho que isso é bem legal para as pessoas pensarem um pouco.
Com certeza, o sucesso em qualquer área depende do esforço mais do que tudo, né? Então, o cara que tem o dom e é talentoso e não se esforça vai ficar muito para trás do que aquele que não tem talento nenhum e se esforça bastante, né?
Quer deixar algum recado final para todos?
Eu queria agradecer a oportunidade aí da entrevista com você e mandar um abraço a todo mundo e continuar acessando aí os empreendimentos do Johnny Kane, que vale a pena.
Então tá certo, essa aqui foi a primeira versão do InfoPod. Eu pretendo fazer podcasts curtos entrevistando pessoas da área de tecnologia. Comecei com o Gustavo, foi meu parceiro de mesa, e vamos ver como é que fica daqui para frente. Tá certo? Obrigado pela participação. Então, valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
www.infopod.com.br InfoPod.